Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Noite Ilustrada de volta aqui na Rádio UFMG Educativa. Eu sou Tata Marinho e fico com você até às 10 com a combinação perfeita entre música e informação. Está exposta em Belo Horizonte a instalação audiovisual Taba Amazônica, do cineasta e artista plástico Neville da Almeida. A obra é o desenvolvimento da experiência de quase cinema, conceito criado em 1973 por Neville da Almeida e Hélio de Sica. E com curadoria de Alberto Saraiva, a obra, que agora está exposta aqui em BH, reúne imagens inéditas do cotidiano de uma aldeia indígena, Caiapó, feitas por Neville e pelo fotógrafo Tamur Aymara. E quem está na linha para falar mais para a gente sobre o assunto é o próprio Neville da Almeida. Boa noite, Neville.
Oi, boa noite.
Tudo bom?
Tudo bem, é um prazer estar falando com vocês aí. É um prazer ter uma obra em Belo Horizonte, não é isso?
Uhum.
No Centro Cultural Oi Futuro, no Alto da Afonso Pena.
Isso,
né? Eu queria já, de antemão, já convidar todos para irem lá no Centro Cultural Oi Futuro, no Alto da Afonso Pena. É de graça e é para todas as idades.
Então vamos explicar melhor. Neville, o que, que é a Taba Amazônica?
A Taba Amazônica é uma obra da arte contemporânea que eu busco fazer um diálogo entre a arte contemporânea e a cultura indígena. Mais do que a cultura indígena, a arte indígena. Porque na minha visão, na forma que eu vejo, os índios são os primeiros artistas da humanidade, são os primeiros artistas do mundo, com seus desenhos, com as suas formas, com as suas pinturas, com as suas pinturas corporais, e com todas as coisas que eles fazem usando os elementos da natureza, como sementes, como raízes de árvores, como casca de árvore, como coisas assim. E, no entanto, os índios não têm esse reconhecimento como artistas. E a nossa obra é um diálogo com a arte indígena. É uma homenagem aos índios. A gente fez uma taba que tem 10 metros de comprimento por 5 de altura e 5 de largura. São 50 metros quadrados. A taba é a primeira habitação conhecida pelo homem, feita toda com elementos da natureza, madeira, palha, esteiras, essas coisas. Então a gente usa essa primeira obra da arquitetura, que já tem mais de 5 mil anos, e a gente cria então a relação do primitivo com o futuro espacial. O primitivo é a taba. E o futuro espacial digital são as projeções e o som. A gente usa o som da música indígena, a gente usa a taba criada pelos índios e a gente usa as imagens dos índios e do cotidiano dos índios, abrangendo todas as coisas, abrangendo a comida, a alimentação, abrangendo a música, abrangendo a dança, abrangendo a pintura, todas as manifestações dos índios na sua vida cotidiana numa aldeia.
E para fazer a Taba Amazônica, vocês passaram uma semana numa aldeia Caiapó, não foi isso?
Foi isso. A gente passou uma semana vivendo com os índios, bebendo a água que eles bebem, comendo a comida que eles comem e dormindo nas tabas onde eles dormem há milhares de anos.
Uhum.
Foi uma experiência maravilhosa, uma experiência renovadora. E daí a gente fez os vídeos, fizemos as fotografias e gravamos a música indígena. Então, a obra é um mergulho dentro da cultura indígena. Eu convido o espectador para tirar o sapato e entrar dentro da taba. E dentro da taba, nós temos múltiplas projeções digitais, de projeções no teto, projeções na parede, projeções no piso. Em todos os lugares tem essa projeção e essa música. É uma experiência, um mergulho dentro de uma outra cultura, que é através da música, das imagens e da arquitetura, que recebe a todos, a taba, ela recebe a todos, como até às vezes tive uma analogia como um ventre materno. E eu convido as pessoas para ficarem totalmente à vontade lá dentro, sentadas, deitadas, da forma que quiserem, tirando sapatos e vivendo por alguns minutos, 10, 15, 20 minutos, uma experiência sensorial e interativa.
E Neville, você acha que a expectativa que você tinha antes de ir para essa aldeia, ela foi quebrada ou foi mais ou menos alguma coisa que você esperava? A experiência foi parecida com o que você esperava ou foi totalmente diferente?
Ela foi muito mais emocionante do que a gente esperava, né? A gente, então, a gente buscava um projeto de integração com os índios, de fazer um livro, de fazer um filme, de fazer fotos e de fazer uma instalação, uma intervenção espacial nas artes visuais, que eu chamo de além cinema. O quase cinema que eu comecei a fazer nos anos 70 era com imagens fixas, eram slides, fotografias, e agora são imagens em movimento de múltiplas imagens. Eu acho, viu, Tata, é uma coisa maravilhosa que eu aprendi, é que nós temos muito pouco para ensinar para os índios e nós temos muito o que aprender com eles.
Uhum.
É muito importante, sabe, a gente ter uma visão plena da cultura indígena. A gente é o único, o Brasil é o único país do mundo que ainda tem tribos indígenas em estado natural, vivendo numa relação harmoniosa com a natureza. E eu acho que o Brasil não aproveita isso. Existem muitos movimentos contra os índios, dizendo que os índios impedem o desenvolvimento. Então, os índios estão perseguidos, acossados pelos plantadores de soja, pelos plantadores de etanol, cana-de-açúcar, pelas pessoas que querem desmatar, pelas pessoas que querem destruir todos os elementos da cultura indígena. Então a gente vê que não só o homem branco, o homem civilizado, quer roubar a terra do índio, quer roubar a mulher do índio, quer roubar a cultura do índio, quer roubar a madeira do índio, quer roubar o minério do índio, querem roubar tudo. A gente tinha que ter maior consciência para poder aproveitar esse maravilhoso tesouro cultural, etnológico, antropológico, que é uma tribo indígena, a forma como eles vivem.
Tá certo, agora são 8 horas e 50 minutos, estou conversando com o cineasta e artista plástico Neville da Almeida. Por falar em cineasta, Neville, você que mexe com o cinema, como você está vendo a produção brasileira contemporânea? Está te agradando ou não?
Eu acho que, sem dúvida, o cinema brasileiro tem melhorado muito, tem experimentado um grande crescimento. Aí eu sou nascido em Belo Horizonte e eu vejo com alegria que tem um festival de cinema em Belo Horizonte. Eu vejo com alegria que tem um festival de cinema em Ouro Preto. Eu vejo com alegria que tem um festival de cinema em Tiradentes. Embora eu nunca tenha sido convidado para esses festivais, eu vejo com muita alegria e fico muito feliz de saber como tudo, como essas coisas têm acontecido. Tem o Festival Internacional de Curta-Metragem, dirigido pelo cineasta Geraldo Veloso, também aí em Belo Horizonte. Então, isso enche a gente de alegria, de satisfação mesmo, de ver o cinema brasileiro crescendo no Brasil e particularmente em Minas.
Uhum. E o 3D, Neville, você acha que ele está mudando a capacidade das pessoas interagirem com as imagens?
Eu acho que o 3D é uma consequência das novas tecnologias, mas eu vou te dizer uma coisa. A primeira vez que eu vi o filme 3D foi em Belo Horizonte, há 50 anos atrás, quando eu era criança.
É mesmo? Como assim?
A tecnologia 3D já existe há 50 anos. E esse cineasta americano, James Cameron, resolveu aprimorar e trazer de volta. Mas ela já existe, e eu vi 3D aí no Cine Brasil, todo mundo viu, nos Estados Unidos também, tinha os óculos, tinha tudo a mesma coisa. E depois abandonaram, e agora ela está de volta. Eu acho tudo que é novo, tudo que proporciona um crescimento artístico, cultural ou tecnológico é muito bem-vindo. Eu acho que a tecnologia 3D é mais um fator de desenvolvimento para a indústria do cinema. Não é que a indústria vai viver disso ou precisar disso, mas é mais um fator, porque a indústria é muito ampla e tem crescido tecnologicamente muito. Então eu vejo como uma coisa muito importante as novas tecnologias. A gente tem que pensar sempre no futuro e a gente tem que buscar sempre o aprimoramento tecnológico.
Tá certo. E por falar em futuro, para quem for visitar a Taba Amazônica e ficar já curioso por novidades, você já está com algum outro projeto encaminhado que adiantar para as pessoas ficarem sabendo ou ainda não?
Eu estou com um projeto em cinema. Eu estou com um projeto que eu acho muito importante, que é o Bye Bye Amazônia, que é um documentário sobre a Amazônia hoje. Um documentário que não é vendido para ninguém, que é livre, que busca defender o meio ambiente, que busca defender a floresta amazônica, que busca de defender essa riqueza que só o Brasil tem, entendeu? E muita gente está querendo destruir. Então eu estou projetando esse filme, o Bye Bye Amazônia, para provavelmente para o ano que vem. E estou com vários outros projetos em artes plásticas também, que eu espero poder estar apresentando, talvez até em Belo Horizonte ano que vem.
Tomara, né?
Tomara. Mas eu gostaria de convidar todos para ir lá e viver intensamente essa experiência, porque é a primeira obra na arte contemporânea que cria um diálogo com a cultura indígena. É a primeira obra, a gente não tem visto isso. Eu até desafio qualquer pessoa a mostrar alguma coisa similar à Taba. É um projeto totalmente original, é um projeto totalmente autêntico, é um projeto único, de grande originalidade, que a gente vê nas artes plásticas, como no cinema também. Ô Tata, você sabe disso. A gente vê que todo mundo copia muitas coisas. As pessoas ficam procurando saber o que, eles estão fazendo lá no Samir, não sei aonde, para copiar. Então, eu acho que o que é excitante e o que é maravilhoso é poder criar obras totalmente originais que nunca foram feitas e nunca foram vistas. É isso que me agrada, é isso que me sinto realizado quando eu faço obras que eu nunca vi e que eu nunca fiz, tanto no cinema como em artes plásticas. E eu vou te falar, já está terminando, eu quero agradecer, eu agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade e por ter me dado a capacidade e o talento de produzir alguma dessas obras. Os artistas não acreditam em Deus, os artistas não pensam em Deus, os artistas acham que as ideias foram eles que tiveram. Mas eu acho que não é assim, que o talento vem de Deus, e o talento para fazer todas as coisas, e principalmente com liberdade. Porque as pessoas também acham que as coisas, que se você fala em Deus, tem restrições. Eu acho que Deus foi o primeiro artista.
Tá certo, o convite ficou mais que bem feito. Neville de Almeida, muito obrigado por conversar com a gente. E está todo mundo convidado para ir lá ver a instalação Taba Amazônica no Museu Oi Futuro, Espaço Oi Futuro, como você mesmo disse.
Futuro, no alto da Fonte Pena, na antiga Telemig, é um espaço maravilhoso, é de graça e é para todas as idades. Leva o namorado, leva a namorada, leva os amigos, leva a família, leva as crianças que adoram curtir. Eu fico muito feliz quando eu vejo, todo dia tem um programa cultural desse que levam crianças de escola primária, secundária, a forma como as crianças se relacionam com a obra. É uma coisa muito gratificante, muito interessante. E eu quero dar parabéns para você por esse seu programa ligado à cultura. Eu vi aí antes falando cultura para todos, arte para todos. Esse aqui é o objetivo, é isso que faz a gente feliz. Então, Tata, a gente não se conhece, mas eu quero te dar os parabéns por esse trabalho maravilhoso que você faz.
Que isso.
E vou estar em Belo Horizonte daqui a 15 dias. e terei muito prazer em poder participar de alguma coisa, tá bom?
Que um isso, Lázaro.
E convidar os nossos conterrâneos aí de Belo Horizonte, que eu nasci em Belo Horizonte, como já disse, para ir lá curtir, porque às vezes a gente tem medo de entrar numa exposição de arte clássica, às vezes as pessoas ficam tímidas, eu não vou lá, isso é chato, mas é uma forma de realização muito grande, e é uma forma de viver a cultura, de viver a arte.
Tá certo, Neville. Os microfones da Rádio FMG Educativa estão com certeza muito abertos e vão ficar muito felizes. A gente vai ficar muito feliz com a sua visita. Uma boa noite,
parabéns,
obrigada pela entrevista, viu?
Parabéns para o FMG, para toda essa coisa que vocês promovem aí, e pelo seu próprio programa, e pela essa oportunidade que você me deu de expressar aqui modestamente minhas ideias.
Que
obrigado.
Um grande abraço, Neville. Boa noite. Tchau, tchau. Bom, eu acabei de conversar com o Neville da Almeida, a gente falou sobre a instalação Tab Amazônica, que fica exposta até o dia 11 de julho na Galeria do Espaço Oi Futuro, que fica, como ele mesmo disse, no Alto da Afonso Pena, número 4001, no Mangabeiras. Você pode visitá-la de terça a sábado, de 11 da manhã às 9 da noite, e aos domingos de 11 da manhã às 7 horas da noite, e a entrada é gratuita. Se você quiser mais informações, é só ligar para 3229-3131, ou acessar o site www.oifuturo.org.br.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.